São 9h20, 9h20, eu estou recebendo aqui o ex-prefeito do município de Natividade, Francisco José Martins Borero, Chico da Saúde. Ele é representante, deixa eu só justificar a vinda do Francisco aqui, né? O Francisco é representante da coligação, né? Porque Natividade merece o melhor, que foi a responsável pela ação que culminou, né, com o afastamento do ex-prefeito, já hoje ex-prefeito de Natividade, Taninho. Foi a ação apresentada pela coligação, neste momento aqui representada pelo Francisco, aliás, ele foi o candidato, né, da coligação nas eleições de 2012, que resultaram, de certa maneira, nessa revolução política que Natividade está passando neste momento. Francisco, muito bom dia, muito obrigado pela sua visita. Nós, deixar bem claro, nós ouvimos já o prefeito afastado, esteve aqui na rádio, já ouvimos o prefeito interino e, evidentemente, para a gente completar esse ciclo, nós estamos ouvindo você, no caso, entre aspas, da acusação, né? Bom dia, Francisco.
Bom dia, Vance. Bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM, a todos da Natividadense. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer a você por esse espaço, elogiar a sua postura aí como profissional da comunicação, no sentido de ouvir as partes, né? Ouvir e dar possibilidade de um debate amplo sobre essa questão.
Francisco, essa ação que culminou com a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito de Natividade foi uma ação proposta à época, né, ainda à época das eleições de 2012, pela sua coligação. Gostaria que você falasse um pouco sobre como tudo isso começou.
Ô, Wanderson, nós, na verdade, essa ação faz parte de um conjunto de ações que nós apresentamos à Justiça, querendo propor uma tese de que a gente tinha uma clareza muito grande que a eleição não foi limpa. As eleições, elas precisam ser para que as pessoas se manifestem independente, de uma forma autônoma e consciente, ela precisa seguir certas regras. E aí tem toda uma legislação que define o comportamento dos candidatos e das coligações. E nós, não só neste caso, como em outros casos que já foram julgados ou que ainda estão para ser julgados, não só nós, como o Ministério Público também propôs uma série de ações na certeza de que as eleições não cumpriram com essa legislação, com esses requisitos, com esse ritual que deve ser observado para que as eleições tenham um resultado limpo e digno da vontade dos eleitores.
Só para a gente relembrar, a ação foi resultado de um suposto abuso, né, de poder e utilização de veículos de comunicação, a saber, sites, né, blogs, eleição, e também jornais, não é isso?
Essa ação em particular trata do abuso dos meios de comunicação para benefício de um candidato em detrimento do outro, né? Foram utilizados 6 veículos de comunicação aqui de abrangência regional, e onde se veiculou várias notícias elogiosas ao então prefeito, que é vedado, né, nesse período, sobretudo no período eleitoral, e depreciativas da nossa candidatura. E a gente pode falar com muita tranquilidade que foram muitas questões criadas, inventadas, orquestradas para que tivesse aquele objetivo. Quer dizer, nós temos certeza, mas que esse uso e abuso dos meios de comunicação, ele foi parte de um processo, de um conjunto de outras ações que também levaram em consideração a criação de uma CPI na Câmara, na qual nós fomos vítimas também. Uma série de ações que tinham como objetivo criar vantagem eleitoral para aquele candidato e uma desvantagem eleitoral para a gente. A gente não tinha acesso aos meios de comunicação. E o mais grave de tudo, nós não somos contra a liberdade de imprensa, muito pelo contrário, mas ela precisa ser feita com equilíbrio e, principalmente, não pode ser paga com dinheiro público, como foi nesse caso. Todos esses meios de comunicação, ou pelo menos a grande maioria deles, tinha contratos com a prefeitura, e no qual nós não tínhamos nenhum tipo de acesso. Então, eu queria só ler para você aqui, muito rapidamente, um trecho da ementa que culminou agora nessa ação do Tribunal Regional Eleitoral. constatada a gravidade exigida pelo artigo 22, inciso tal, da lei tal, em razão da quantidade de veículos de comunicação social simultaneamente utilizados como instrumentos de campanha eleitoral dos recorridos, em contraposição ao pequeno eleitorado de natividade, 10 mil eleitores. O desvirtuamento da propaganda institucional, com flagrante desrespeito ao artigo 37 da Constituição, do longo período durante o qual as matérias foram vinculadas e a sua quantidade, da malversação de recursos públicos de valor expressivo, de reiteração das condutas, da acirrada disputa entre os recorrentes e os recorridos, com a vitória de apenas 255 votos destes sobre aqueles, ressaltando-se ainda que os jornais possuíam tiragem média de 2 mil exemplares e distribuição gratuita. Então, não resta a menor dúvida de que este fato, assim como as outras ações, interferiram no resultado das eleições. Se não
pelo fato do, do resultado ter sido muito apertado.
Muito pequeno, um eleitorado muito reduzido, uma diferença muito pequena. Então, qualquer influência nesse caso, quer dizer, a prefeitura já conta, né, um prefeito candidato à reeleição já conta naturalmente com a estrutura, com os cargos de confiança, com uma série de coisas a seu favor. E ainda com 100% da utilização da mídia paga com recurso público pelo cidadão, né, pelo contribuinte, para fazer campanha para si, realmente desequilibra a conduta. Então, a gente precisa de garantir que as eleições sejam limpas e que haja condições equilibradas de disputa, porque senão você não consegue nunca fazer o contraponto e colocar a diferença, né, a real diferença entre os candidatos.
O Francisco, acho que pela primeira vez na história de Natividade nós tivemos essa série de denúncias. São muitos processos, né, que recaem ainda sobre os ombros do ex-prefeito Taninho. Nós poderíamos dizer, você acha que essa eleição passada, 2012, foi uma eleição atípica aqui em Natividade?
Olha, Vanso, eu vou me reportar aqui a uma fala do ex-prefeito, que quando esteve com você, que ele disse que nada foi feito nesta eleição que não tenha sido feito em nenhuma outra.
Ele quis dizer que isso era uma prática comum.
Ele falou isso. E eu não vou entrar no mérito se ele está falando 100% da verdade, mas se isto é verdade, está na hora de acabar. E essa foi a nossa conduta. Ele também afirmou aqui que nós fomos motivados pelo ódio e pelo desejo de ocupar o poder. E eu tenho a maior, absoluta tranquilidade no sentido de dizer que nenhuma das duas afirmativas é verdadeira. Primeiro, o que nos motivou foi um profundo sentimento de justiça. E segundo, de certa forma, a reparação de um erro. Porque se houve um erro que eu posso admitir publicamente, foi o fato de ter sido decisivo para a primeira eleição dele. E essa minha determinação em fazer justiça é, de certa forma, reparar também uma situação da qual eu fui profundamente responsável, corresponsável, né, e, infelizmente, deu no que deu, e a gente não tem nenhuma outra situação a não ser fazer com que a justiça seja feita. Então, ofereci meu nome como alternativa, disputamos, fizemos o que pudemos, lutamos contra tudo e contra todos, e com o resultado da eleição, que não foi o que a gente esperava, por conta desses todos esses problemas, a gente não podia ter outra postura a não ser apelar para a justiça, que é o órgão, né, na qual a gente apela quando sente que tem alguma coisa errada.
Você, então, se arrepende de ter participado da chapa que elegeu, né, o então prefeito de Natividade? Você foi candidato a vice. Você se arrepende disso, Francisco?
Mas eu não diria que arrependimento, porque quando você toma uma decisão que à época te parece certa, não há motivo para arrependimento. Mas, indiscutivelmente, os resultados dessa ação não foram benéficos para nós em particular e para a sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que é um erro não voluntário, no sentido de que eu, na época, não tinha essa intenção e nem essa percepção de que estava fazendo uma coisa ruim, mas, na verdade, estava. E essa questão eu não posso deixar de assumir essa responsabilidade e me sinto profundamente tranquilo no sentido de que adotei todas as medidas cabíveis a um cidadão no sentido de reparar esse erro publicamente.
O ex-prefeito, quando esteve aqui, ele falou às vezes em perseguição, que está sendo perseguido, né, pelo seu grupo político em razão do rompimento que vocês tiveram lá atrás. Como é que você recebe esse tipo de indicativo?
Com muita naturalidade, porque, mais uma vez, eu não concordo com essa afirmativa, porque quando nós propomos essas ações todas e todas as outras denúncias que fizemos, que foram ajuizamentos de outras ações, não só eleitorais, mas também em outras áreas, nós não fomos movidos por sentimento de ódio, mais uma vez dizendo, fomos movidos por sentimento de justiça. E quem condenou, quem julgou, não fomos nós. Nós ajuizamos as ações, oferecemos os fatos. E alguns deles, inclusive o próprio Ministério Público, que fez esse papel. Então, desses eleitorais, por exemplo, tem de um total de 6 processos, 3 foram propostos por nós e 3 foram propostos pelo Ministério Público. Então, vai dizer que o Ministério Público também está perseguindo? Então, a palavra perseguição não tem absolutamente nenhum lastro, na verdade. Ela é profundamente leviana, porque não houve perseguição. Houve, de fato, uma postura pública, um assumir de posição e provocar a quem de direito, que é a justiça.
Agora, Francisco, como é que você tem visto o desfecho disso? Você sente que, de certa maneira, a justiça foi feita ou ainda não, no seu ponto de vista?
Olha, Vanderson, este processo em particular, ele não chegou 100% ao final. Uhum. Né? Ele
falta
o julgamento
deles, né?
Pelo TSE, o julgamento final de um recurso. O julgamento em si, uhum, do mérito da questão, foi feito pelo TRE. Mas como existe instância de recurso e possibilidade de recurso, ainda não foram esgotadas, e agora a gente sabe que tem o julgamento final, o julgamento final pelo TSE. Nós acreditamos que esteja próximo. Eu também queria te pedir licença para fazer uma leitura aqui rapidinha.
Pois não?
De um outro trecho, esse aqui, em resposta a esse pedido de reconsideração, que foi a última movimentação da defesa do ex-prefeito. Depois de falar uma série de questões, ele fala: portanto, considerando a gravidade dos fatos apontada no acórdão recorrido, que o autor está afastado por tempo considerável, e ainda que o deslinde da questão está próximo, recomenda-se, neste caso, manter a situação jurídica a hora verificada até o julgamento do recurso. Então, isso é fundamental dizer que o próprio TSE decidiu manter a situação de afastamento porque ele considera que o deslinde está próximo. Então, muito brevemente, por questões formais, essa decisão ainda cabe um julgamento final pelo pleno do Supremo. Uhum. Mas esse pedido já passou por 3 ministros individualmente, e está no resultado que está. Então, a gente não tem a menor dúvida de que essa aqui só é uma questão de tempo, a questão do processo natural. E aí, a grande discussão, como é que isso vai ser coroado? Eu não posso afirmar, porque não tenho nenhuma, né, condição de fazer isso com dados de realidade. Mas eu tenho uma convicção muito forte em relação à questão das eleições suplementares. Não que isso seja a coisa mais importante para a gente hoje, porque o mais importante foi realmente obter esse resultado, esse julgamento de que a nossa tese estava correta, que nós, as nossas percepções do mau uso das comunicações, de recursos de gasolina e de uma série de outras irregularidades, estão sendo a seu tempo comprovadas, todas elas. Né? Então, a gente não tem nenhuma preocupação com isso, com a obrigatoriedade de uma eleição suplementar. Eu acredito que vai acontecer, sei que essa decisão está próxima, mas o mais importante para nós era realmente que essa tese nossa fosse confirmada.
Perfeito. De quando o ex-prefeito fez aquele pedido de uma ação cautelar, ela foi parcialmente deferida. E entre os o resultado positivo a ele foi a suspensão das novas eleições. Você acredita que isso aconteça ainda esse ano de 2014, essas novas eleições? Parece que há uma regra, né? É. Se a gente virar para 2015, não se tem mais eleição.
É, na verdade, isso tem uma... Eu não vou te afirmar, porque isso é uma discussão jurídica e eu não quero incorrer nenhum, claro. nenhum erro nesse sentido. Mas a informação que a gente tem é que esses dois anos são levados em consideração da decisão do afastamento, da decisão da cassação, que já ocorreu há cerca de um ano e meio do primeiro mandato, né? Então, eu não posso te afirmar isso, mas isso é uma discussão jurídica e ao seu tempo vai se comprovar. Mas o que eu queria dizer mesmo, com clareza, é reforçar que, para nós, o mais importante era... essa contribuição para a história de natividade, né, que uhum. as eleições têm que ser limpas, as eleições não podem ser manchadas por pressão política, por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, por o uso indevido dos meios de comunicação. Essa é a grande conquista da própria sociedade natividadense. Eu acho que isso vai ter um reflexo muito positivo na vida do município, por mais transtorno que esteja causando no momento, eu sei que está, mas eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para a vida política, para a saúde da vida política da sociedade natividade.
Você acha que essa série de denúncias apresentadas pelo Ministério Público e também pela sua coligação foram positivas para a natividade do ponto de vista de... criar, talvez, um embasamento para novas disputas, ô Francisco?
Eu tenho certeza, Vandes, porque agora as pessoas vão pensar muito bem, quando se colocar na condição de candidato, uhum. o que vale a pena fazer, o que não vale, porque já sabe que a justiça está aí, só tem alguém com coragem para acioná-la, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa embasar nossa disputa numa disputa de ideias, numa discussão de propostas para o futuro da cidade, para a melhoria da qualidade de vida, da empregabilidade, enfim, do meio ambiente, da saúde, né? Discussões que vão impactar na vida das pessoas e inclusive na qualidade do histórico dos candidatos, com uma análise muito tranquila, muito serena. Mas qual é a história desse candidato? O que ele fez? Qual é a sua vida pública? Analisar. E chamava principalmente a responsabilidade não só dos candidatos, dos políticos, mas também dos eleitores. Eu acho que essa é uma reflexão que deve ser feita pela sociedade como um todo, não só pelos candidatos, mas principalmente pelos eleitores. Porque se alguém é eleito por meios ilícitos, de certa forma foi com a concordância de um grupo grande da uhum. população. Né? Então, a responsabilidade do eleitor na hora de votar, na hora de dar o seu voto, na hora de escolher, né, de pensar no que está em jogo para a sua cidade, né, até que ponto as vantagens pessoais ou a pressão momentânea deve preponderar em função, em detrimento do bem comum, da coletividade, enfim, do bem-estar geral de uma maneira mais ampla.
Perfeito. Você, então, não está preocupado com a possibilidade de ter ou não eleições suplementares?
Não, absolutamente não. Se elas existirem, Vandes, eu queria te adiantar que nós estamos absolutamente aptos. Eu tenho aqui para te mostrar...
Eu ia tocar nesse assunto.
Uma quitação eleitoral está aqui nas minhas mãos, eu posso passar para você... absolutamente em dia.
Você não tem impedimento
aqui
nenhum?
4 de agosto, essa certidão.
Ou seja,
foi...
de ontem.
Hoje nós temos uma eleição em curso. Uhum. Nós estamos falando de eleições suplementares para prefeito, mas nós estamos com uma eleição hoje para deputado federal, deputado estadual, governador, presidente da República e senador.
Certo.
Eu acho que hoje já o eleitor deve pensar nisso. Qual é o reflexo dessa decisão na eleição passada e como é que ele deve se comportar hoje nas eleições, o que é importante, né, para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro, né, enfim, uhum. quem são os candidatos que estão aí se colocando. Perfeito. Acho que esse é a grande contribuição e a grande discussão que a gente deve travar.
Perfeito. Mas voltando só, retornando um pouquinho àquela conversa. Há sempre uma conversa. Não, o Francisco teve problemas eleitorais também nas eleições de 2012. Ele está inelegível. Isso, então, de acordo com a sua percepção, com a sua afirmativa, isso não existe.
Não, absolutamente.
Você está
essa
elegível.
Certidão que eu passo para você agora é a prova documental dessa condição.
Perfeito.
Então, nós não temos nenhum tipo de preocupação em relação a isso.
E você, caso tenhamos uma nova eleição, seja ela suplementar ou daqui a 2 anos, você é candidato?
Ô, Vance, eu acho que eu tenho... Nós temos a responsabilidade... Com a comunidade natividadense, nós assumimos uma postura pública, política, né, colocamos o nosso nome em cima de uma proposta, quase a metade, quase 50% da população votou na nossa proposta, acreditou na nossa proposta, nós temos um compromisso com essa população, com esse eleitor, com esse cidadão. Eu acho que é prematuro, né, você falar... de uma forma taxativa, mas todas as condições hoje estão dadas para que, em havendo uma eleição, ou agora, ou em 2016, que o nosso nome esteja colocado.
Ou seja, digamos que, hipoteticamente, o TSE decida esse imbróglio todo, né? E marque eleições para daqui, eu não sei se, mesmo que se decida, se vai marcar a eleição para antes das eleições gerais, acredito que não.
Acredito que não.
Acredito que não. Digamos que marque as eleições, sei lá, no final do ano. O Francisco Martins Borello, o Chico da Saúde, estaria apto a concorrer?
Absolutamente. Hoje não há nada que impeça, e nem do ponto de vista pessoal, nem do nosso grupo político, e nem do ponto de vista legal.
Perfeito. Francisco, eu tenho ouvido as pessoas dizerem muito, com esses acontecimentos todos que têm tido em Natividade, as pessoas estão se afastando um pouco de política, as pessoas estão com medo de colocar o seu nome, né, em a escolha popular. Tanto é, eu não sei se você concorda com isso, nós estamos vivendo um momento de uma certa carência de lideranças políticas. Como é que você analisa esse fato?
Olha, Vance, eu acho que deveria ser exatamente o contrário.
Mas você não concorda que as pessoas estão meio assustadas com relação a isso? Porque os últimos anos, eles têm dado provas, né, os últimos exemplos que nós tivemos aqui, de que, infelizmente, a política partidária é ser prefeito em Natividade, e a gente não quer entrar aqui, né, na análise de mérito da ação de cada um deles que passaram por aqui, tem dado um indicativo que assusta as pessoas.
Você, eu também não quero entrar no sentido de julgar ou de criticar quem quer que seja, mas existe uma questão hoje que é diferente de algum tempo atrás, já há algum tempo vem ocorrendo essa mudança, é que existe hoje sobre o executivo, sobre a pessoa que exerce uma função pública, um conjunto de medidas, de órgãos e mecanismos de controle, seja Tribunal de Contas, Estado da União, seja Ministério Público, seja uma série de outros órgãos de controle da própria sociedade, né, que você tem que ter uma preocupação muito grande com os seus atos. Então, quando a gente entra numa função executiva... não é sua vontade, nem a sua maneira de agir que deve estar em primeiro lugar. Deve ter, em primeiro lugar, se guiar pelas regras, o que é certo, o que é correto, para que você não venha ter problemas mais tarde. Esse é um problema. O outro é que, quando há um afastamento das pessoas de bem da política, o que acontece é exatamente... o contrário de um resultado bom. Né? Eu cito aqui o presidente Lula, que tem falado, inclusive, agora com vídeos para a juventude, estimulando a juventude a participar da política. Ele diz o seguinte: quando você não gosta da política, o maior problema que você vai ter, não exatamente com essas palavras,
sim,
é ser governado por alguém que gosta. Então, a política é um espaço público aonde a sociedade cria suas regras de convivência, define prioridades, investimentos. Então, se você não está na condução, alguém vai estar, porque não existe espaço vazio. Né? E, E quando as pessoas de bem se afastam, obviamente, se apresentam e se aproximam aquelas que têm interesses mais imediatos, interesses pessoais e enfim, questões menores.
Né? Você não teme, então, esses desafios?
Absolutamente, absolutamente. Eu fui secretário de saúde durante 7 anos e tenho um orgulho muito grande de dizer que nós tivemos uma multa por uma formalidade administrativa que aconteceu 3 anos depois que eu já tinha saído da secretaria. Uma informação que foi solicitada, eu não tive acesso, não tive informação e acabei não respondendo e o Tribunal de Contas entendeu como uma desatenção à solicitação dele e eu não tinha mais nem tempo de recorrer. Né? Tive que pagar a multa, já paguei, já está quitada, então eu não tenho nenhum problema de administrativo que possa me criar preocupação. Eu acho que a gente tem que ter 2 coisas fundamentais. Primeiro, a noção da realidade, da regra, do espaço que você está ocupando. Que regras que aquele espaço tem que seguir. E a outra é a transparência. Eu acho que a transparência é fundamental. Você poder colocar na mesa os problemas, as possíveis soluções. Hoje existe mecanismo de controle social importante, o portal da transparência, que na atividade ainda não implantou, e acho que é um desafio para o nosso prefeito interino, que é botar no ar o portal da transparência, que é colocar as ações para a fiscalização da sociedade, e principalmente não tratar a oposição como se fosse um mal. A oposição, se responsável, é um bem profundo, porque ela te impede de errar, ou pelo menos de errar muito, porque errar é muito difícil você não errar nada, ocupando uma função pública, mas às vezes a oposição te ajuda a errar menos. E o que a gente assistiu no mandato do ex-prefeito foi um desrespeito profundo às regras e um desprezo total pela transparência. Um desprezo total pela transparência. Né? A gente viu aí a Câmara, através de alguns vereadores, solicitando documentos durante anos, principalmente a doutora Ivete na legislação passada, e nessa agora, ela, o vereador Bernardo e outros vereadores, solicitando documentos, tiveram que pedir, conseguir, através da Justiça, uma coisa que é direito de qualquer cidadão, muito mais de alguém que está no dever que foi eleito para isso, para fiscalizar, ter negado acesso a documentos. Quer dizer, o que você quer com essa postura? O que você esconde para negar a informação? E agora, mesmo com a decisão judicial, ainda alguns documentos não foram entregues e objeto de mais uma comunicação à Justiça, que faltam tais e tais e tais documentos. Os documentos que estão à mão dos vereadores, já em análise, evidencia uma série de problemas, que aí é uma coisa que está na mão deles, eles vão fazer o que acharem adequado e conveniente na hora que eles entenderem que é adequado e conveniente. Mas só me dizer assim, por que você precisa, de anos depois, ter que entregar documentos públicos por uma decisão judicial. Então, isso é lamentável. Então, a pessoa que incorre nesse tipo de conduta, obviamente que vai ter problema. E outra coisa que eu queria falar também, o ex-prefeito esteve aqui, falou que os problemas deles são meramente eleitorais. Não é verdade. Eu não vou listar aqui, porque gastaria um tempo enorme para listar, mas estou à disposição no site do Tribunal de Justiça, inúmeros processos de improbidade administrativa, de processo na área criminal e outros. Esses processos de eleitorais, eles estão sendo remetidos ao Ministério Público e já estão dando resultados aqui. Determina-se ainda a remessa de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado em razão da existência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa, inclusive com violações à lei, as disposições da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, não pense que esses processos eleitorais vão acabar na seara eleitoral, não, porque eles vão ter desdobramentos na área civil e na área criminal. E aí uma série de processos, que é só entrar no site do Tribunal de Justiça com o nome dele ou o CPF, que vai lá encontrar todos os processos com ele.
Ô Francisco, você chegou a ser processado pela Câmara, passado uma comissão processante, por supostamente ter se utilizado de alguns cargos públicos de maneira irregular, acumulação irregular de cargos públicos. Esse é um processo que não te atrapalha politicamente, não? Você não tem uma certa, um certo embaraço com isso, não?
De forma alguma, Vandes. Eu tenho, inclusive, te agradeço por tocar nesse assunto, que esses processos nossos, como eu já adiantei aqui no início...
A justiça chegou a penhorar bem seus.
Isso, não.
Fazer o bloqueio,
bloqueio. Mas eu tenho uma tranquilidade absoluta para falar desse assunto. Eu te agradeço, inclusive, por tocar nisso, não poderia deixar de falar disso. Como eu te disse antes, o que aconteceu na eleição foi uma trama muito, muito bem montada, que consistia em beneficiar o candidato a prefeito à reeleição e nos prejudicar de todas as maneiras que você pode imaginar.
Perfeito.
Então, eles se utilizaram da máquina administrativa e fizeram denúncia ao Ministério Público de acumulação de cargos. Só que as denúncias foram feitas em cima, inclusive, de documentos falsos. Eu tenho prova, já ganhei uma ação no Ministério do Trabalho contra o hospital, na qual eu pedi o afastamento do hospital, pedi demissão do hospital, porque eles queriam que eu cumprisse uma carga horária de 40 horas, quando o meu contrato era de 20 horas. E assim mesmo, em regime de sobreaviso, porque a minha função era administrativa. Então, eu já comprovei no Ministério do Trabalho, tem documento no qual o hospital reconhece que a minha carga horária não era de 40 horas, como estava... Como foi utilizado numa declaração do então presidente para criar uma realidade. O Ministério Público não se deu nem ao trabalho de me ouvir. Eu nunca fui chamado para esclarecer nada, nem tive oportunidade nenhuma de defesa. Isso está acontecendo agora no âmbito da justiça. Porque ele entendeu que havia elementos muito claros, porque eram documentos oficiais que estavam informando aquela situação. E eu posso te afirmar que são elementos que carecem de lastro, na verdade.
Você acredita que foi uma manobra política
à
ocasião?
Com certeza, com certeza. Tanto que a CPI, nós conseguimos, através da justiça, impedir que ela acontecesse.
Você, então, não acumulou aqueles cargos?
Não é que eu não acumulei, mas eu acumulei licitamente.
Ah, perfeito.
Licitamente. A discussão que havia era em relação ao cargo de vice-prefeito, que eu não tinha absolutamente conhecimento, que o vice-prefeito não tem citação explícita na legislação, não está citado na Constituição, não está citado. Então, eu não tive nenhuma intenção de acumular o cargo de vice-prefeito. Os meus dois cargos de funcionário público
são absolutamente
permitidos pela Constituição de serem acumulados. A discussão que aconteceu foi em relação à carga horária. Como eu te disse, eles fraudaram documentos, forjaram documentos, e a gente pode provar o que eu estou falando, e criaram uma história que não corresponde absolutamente à verdade. Então, uma coisa eu posso dizer, esses processos foram feitos, essas denúncias foram feitas ao Ministério Público, o Ministério Público não poderia ter tido outra atitude a não ser, diante daqueles documentos, oferecer a denúncia à Justiça. A Justiça está, ao seu tempo, esclarecendo, até gostaria que fosse mais rápido, mas não é. Talvez só tenha uma definição, não sei daqui a quantos anos, não posso te afirmar isso, mas não depende de nós.
Isso não pode criar problemas eleitorais também, não, Francisco?
Não pode, por quê? Porque eles não foram julgados.
Uhum.
O Ministério Público pede.
Ou seja, você não foi condenado a nada.
Não foi condenado a nada. E eu tenho certeza que, ao seu tempo, nós vamos provar que isso não passou de uma grande manobra. Inclusive, nos utilizamos já, na nossa defesa, de algumas falas das próprias sentenças condenatórias ao prefeito, de que houve essa armação. Né? Então, a gente pode ficar com muita tranquilidade que, ao seu tempo, essas questões vão ser esclarecidas e nós vamos poder... Assim como conseguimos no processo trabalhista provar que o nosso vínculo com o hospital não era o que foi demonstrado na denúncia, provar que todas as outras coisas também são lícitas.
Perfeito. Francisco, nós temos 5 minutinhos, o padre Reginaldo vai entrar agora às 10 horas. Eu gostaria que você, evidentemente, se você tiver algum assunto a mais para poder tratar aqui, ficasse à vontade, né? Aproveite esse tempo da maneira que você achar mais conveniente.
Ô, Vácio, eu só queria reforçar, te pedir um pouquinho só de paciência.
Claro.
Para reforçar que lições que a gente tem que tirar dessa situação.
Uhum.
Eu acho que a gente espera que essas tenham sido as últimas eleições onde se praticou corrupção eleitoral e inatividade, que as regras precisam ser cumpridas para que a gente garanta uma lisura e um equilíbrio na disputa, que se chame a responsabilidade os políticos que vão pleitear as próximas eleições, mas também os eleitores, que essas consequências são realmente ruins para todos nós, mas que, principalmente, eu acho que a gente pode aproveitar essa situação para sair melhor como comunidade, como sociedade, e para acabar de uma vez com todas com o mito de que isso não vai dar em nada. E a gente precisa acreditar nisso. E outra coisa em relação, apesar de não ser tema aqui da nossa discussão diretamente, mas eu queria, em relação ao prefeito interino, desejar que ele tenha muito êxito
nas suas... Eu ia pedir que você analisasse esses 40 dias rapidamente, Francisco.
Eu queria falar que eu desejo que ele tenha muito êxito nas suas iniciativas, né, que apesar dele não ter sido eleito para essa função, foi eleito para vereador, mas não foi eleito para prefeito, ele está tendo a oportunidade de ser o primeiro prefeito de uma nova era, de um novo tempo, né? E ele vai poder fazer a escolha de ser este primeiro uhum. prefeito de uma nova era, ou se ele vai querer ser apenas a continuidade de uma era que já deveria ter acabado, que todos nós desejamos que faça parte do passado. A gente precisa de uma política nova, não de política nova de cara nova, mas precisamos de uma política nova, de prática nova, de valores novos. Eu acho que essa é a nossa grande carência, o nosso grande desafio, né? Que ele possa aproveitar muito bem essa oportunidade, que ele possa implantar o portal da transparência, que possa fornecer todos os documentos que não foram fornecidos pelo então prefeito, né? Que ele não se deixe levar pela tentação de ocupar esses cargos públicos em benefício político, eleitoral, enfim, que ele proceda, preencha os cargos com critérios técnicos, que esclareça todas essas obras inacabadas que o município está vivendo, tá presenciando, né? Esclareça todos os questionamentos sobre a empresa do lixo, que é uma coisa sempre... Eu não estou afirmando que tem nada, mas se tem dúvida, se não tem transparência, né, tudo é possível. É. Então, eu espero que ele possa aproveitar muito bem essa oportunidade e, no que depender da gente, se a gente puder contribuir, vai ser um prazer muito grande. Então, queria realmente agradecer a você por essa oportunidade, me colocar à disposição para tantas outras vezes quanto você acha conveniente e desejar realmente ao povo de Natividade um futuro feliz, com muito trabalho, muita determinação e muito sucesso.
Ou seja, esse período de interinidade, tem um minuto aqui ainda, Francisco, a oposição aqui, na verdade, capitaneada por você, tem observado ainda com uma certa distância, né? Tem apenas, como a população de Natividade, tem apenas observado, esperado um pouco mais, dado um certo crédito para tirar algumas conclusões.
Com certeza. Eu acho que nesse momento, o que a gente tem que fazer é torcer para que ele consiga ter êxito nas suas ações. Se houverem eleições suplementares, isso vai ser por um período curto, se não houver, vai ser por um período maior, que ele tenha êxito, porque o êxito dele é o êxito da sociedade, é o êxito da nossa cidade e é o que a gente deseja.
Tá certo. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. O tempo passa muito rápido, né?
Com certeza. Lamentavelmente, porque a conversa estava muito boa.
Exato. Acho que tem assunto para mais algumas horas.
Com certeza. Mas te agradeço mais uma vez a você, a Rádio Natividade FM e a todos, toda a sua equipe. Muito obrigado.